DW. Jornal da Manhã.
O governo de Moçambique diz que envolvidos no pagamento a funcionários fantasmas serão responsabilizados. Para analista, é apenas conversa para boi dormir.
Isto não é de hoje, há anos a gente ouve, mas a gente nunca conhece os cabecilhas por detrás disto. É um problema estrutural.
Moçambique vai contratar 4 mil polícias que deverão custar cerca de 500 mil euros mensais.
O FMI já tem vindo a insistir na redução da massa salarial do Estado. Admitir 4 mil novos polícias vai no sentido oposto do que os parceiros internacionais recomendam.
Ex-presidente da RDC, Joseph Kabila, foi condenado à morte. Bom dia, são estes os destaques deste jornal, com apresentação de Cláudia Marques e edição de Madalena Sampaio. O governo moçambicano prometeu ontem clarificar e responsabilizar os agentes do Estado alegadamente envolvidos no pagamento de salários a funcionários públicos fantasmas. Segundo o ministro da Administração Estatal e Função Pública, Inocêncio Impissa, foram desativados cerca de 18 mil funcionários públicos fantasmas este ano. Em entrevista à DW, o analista Ernesto Júnior afirma que estes casos na função pública em Moçambique já se tornaram uma novela e apela à responsabilização de quem trata dos dinheiros públicos.
Isto mostra que a nossa administração pública está realmente tomada pela corrupção. Tendo em conta que nos últimos tempos o governo introduziu a questão de prova de vida, não faz sentido existirem 18 mil funcionários fantasmas. Mas eu acho que estaremos até a ocultar que, na verdade, aqui há delaptação daquilo que é o erário público. Porque este valor cai em alguma conta. Depois, este valor é repassado a uma terceira pessoa. Significa que aqui há uma rede, ou uma vasta rede de corrupção. Hoje, por exemplo, dia 30, há funcionários públicos que até então ainda não receberam aquilo que são os seus salários. Isto não é de hoje, há anos a gente ouve, mas a gente nunca conhece os cabecilhas por detrás disto.
Então, quem será ou quem deverá ser responsabilizado?
É mais uma novela. É como se houvesse aqui uma ruptura entre o anterior executivo e o atual executivo. Eu acho que isto é, na verdade, uma conversa para o boi dormir. Porque mesmo no tempo do governo de Jacinto Nunes, descobriu-se a questão de funcionários fantasma no governo de Armando Guebuza. Ou seja, precisa-se aqui se calhar de um trunfo para trazer a opinião pública de que sim, se calhar o novo executivo é diferente do anterior. Mas isto é um problema estrutural, é um problema conjuntural. O grande ganho que o atual executivo pode mostrar que realmente quer resolver a situação é, por exemplo, demitir ou suspender preventivamente as pessoas diretamente ligadas ao pagamento salarial.
Inocêncio Impissa afirmou que não é possível quantificar o prejuízo destes 18 mil funcionários fantasmas, mas se fizermos contas simples, pegando no salário mínimo em Moçambique, já com a atualização da TSU de há uns anos, de 8.700 meticais, pegarmos nos 18 mil salários e multiplicarmos por 12 meses, estamos a falar do impacto, no mínimo, de 1.900 milhões de meticais, sensivelmente 25 milhões de euros.
E tudo está sistematizado. Eu acho que isto em menos de 24 horas é possível saber-se quanto de dinheiro o Estado paga a funcionários fantasmas. Quem são os que são pagos, qual é o nível, se são licenciados, são apenas técnicos, tudo isto nós sabemos. Eu acho que se não nos apresentam números, dificilmente vamos responsabilizar a quem quer que seja. Para que haja responsabilização, é necessário que haja provas concretas de que este pagamento é feito para fulano e beltrano.
No passado mês de agosto, na Feira do Emprego em Maputo, Daniel Chapo apelou aos jovens para não lamentarem o desemprego, mas sim que lutassem por oportunidades. Com este buraco na função pública, como é que os jovens podem acreditar na igualdade e acesso ao trabalho em Moçambique?
Se estas 18 mil vagas realmente fossem ocupadas por jovens que estão desempregados, de alguma forma isto aliviaria aquilo que é o nível de desemprego no país. E não só, o jovem também começaria a acreditar que sim, é possível ter um emprego condigno no Estado. O Estado, ao invés de abolir os 18 mil funcionários fantasmas, tinha que reverter num concurso público e absorver 18 mil jovens ou 18 mil novos jovens no aparelho do Estado.
O governo anunciou hoje que a violência pós-eleitoral provocou mais de 50 mil desempregos e ameaça à recessão económica. Será que este pagamento de milhões a funcionários que não existem causou mais danos a Moçambique?
Vamos ser honestos. Quais eram as taxas de desemprego antes das manifestações em Moçambique? Estávamos acima de 50%. Então, significa que não podemos usar a questão da violência pós-eleitoral como um pretexto para justificar a falta de emprego em Moçambique. Os maiores danos acontecem dentro do próprio governo.
Foi o analista Ernesto Júnior numa entrevista conduzida por António de Deus. E no espaço do ouvinte perguntamos hoje se acredita que os alegados envolvidos no pagamento de salários a funcionários fantasmas serão responsabilizados. Benildo Jorge diz que o governo quer apenas distrair o povo para esquecer do Venâncio Mondlane. É uma segunda versão da novela Dívidas Ocultas. Já recebemos mais de uma centena de comentários, mas vai sempre a tempo de participar. Deixe também o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da petrolífera francesa Total Energies avançou a previsão de arranque em 2029 da produção de gás natural liquefeito do megaprojeto em Moçambique, que está suspenso desde 2021. A petrolífera diz ter apresentado ao governo moçambicano um novo programa de desenvolvimento atualizado. O projeto de 20 mil milhões de dólares, liderado pela Total Energies em Cabo Delgado, tem uma previsão estimada de produção de 13 milhões de toneladas por ano. O governo de Moçambique estima que nos meses de violência pós-eleitoral foram destruídos 955 estabelecimentos, provocando o desemprego de 50 mil pessoas. O executivo pretende mobilizar 2.750 milhões de dólares a curto e médio prazo para estimular a economia, nomeadamente face aos efeitos das alterações climáticas e da instabilidade política. Prevê assim o plano de recuperação e crescimento econômico aprovado em 16 de setembro em Conselho de Ministros. O empresário angolano Carlos São Vicente, que se encontra preso há 5 anos, foi internado em Luanda para realizar exames médicos devido ao agravamento do seu estado de saúde. Os advogados não avançaram mais pormenores sobre a condição clínica do empresário, invocando confidencialidade. De acordo com o serviço penitenciário, não há motivos de alarme nem alterações do estado de saúde que suscitem preocupação. Carlos São Vicente foi condenado em 2022 a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e também o pagamento de uma indemnização de 500 milhões de dólares. Em Angola, organizações da sociedade civil realizam esta quarta-feira uma conferência de imprensa sobre a situação dos presos políticos em Angola durante o mandato do presidente João Lourenço. Segundo a ONG Friends of Angola, uma das organizadoras, será um momento de reflexão e denúncia sobre o estado dos direitos humanos em Angola. O selecionador moçambicano de futebol, Chiquinho Conde, anunciou ontem a convocatória de 25 jogadores para as partidas contra Guiné-Conakry e Somália, marcadas para outubro, as derradeiras da fase de qualificação para o Mundial 2026. O capitão da seleção nacional, Domingues, voltou a ficar de fora da lista por não ter entregue a documentação a tempo. A sua ausência levanta dúvidas sobre a continuação na seleção, com o selecionador a lembrar que ninguém está acima da instituição. A 2 jornadas do final, Moçambique está na terceira posição com 15 pontos em igualdade com o Uganda.
DW África. Deutsche Welle.
O governo de Moçambique mostra dificuldades em pagar salários aos funcionários do Estado. No entanto, o Executivo vai contratar 4 mil novos polícias, que deverão custar cerca de 500 mil euros mensais em salários. Economista ouvido pela DW questiona onde irá o governo buscar o dinheiro. Toda a informação a partir de Maputo, com Romeu da Silva.
O FMI, Fundo Monetário Internacional, tem estado a pressionar o governo de Moçambique a baixar a massa salarial no Estado para diminuir o peso das despesas públicas. No entanto, só para pagar os salários aos novos quadros serão necessários 500 mil euros por mês, de acordo com as contas feitas pelo economista e pesquisador Rui Mati.
É preciso também somarmos a formação inicial. A escola de Matalane, que já teve um orçamento anual de cerca de 4,5 milhões de meticais, terá agora de multiplicar recursos para acomodar milhares de novos formandos.
O governo tem admitido dificuldades para pagar salários aos funcionários públicos. Assim, o montante a ser pago aos 4 mil novos polícias será mais uma despesa salarial que pode comprometer as medidas de redução do produto interno bruto de 11,4% em 2026 para 10,5% em 2028, lembra o economista.
O FMI já tem vindo a insistir na redução da massa salarial do Estado, que já absorve cerca de 12 a 13% do PIB. Isto é acima da média daquilo que é a região onde Moçambique situa-se. Admitir 4 mil novos polícias é uma decisão que vai no sentido oposto do que os parceiros internacionais recomendam.
O presidente da Associação Nacional de Polícias, Nazar Muanambana, entende que admitir 4 mil novos polícias é pouco.
Nessas condições que hoje o país precisa, é preciso que o governo aprove de fato o orçamento de termos de mais ou menos um efetivo que possa responder àquilo que é a realidade no momento.
Muanambana reconhece as dificuldades financeiras que o governo está a ter neste momento e sabe que terá impacto no pagamento de salários.
Porque a dificuldade que nós estamos a passar hoje, com um pouco efetivo que nós temos, com o aumento de mais de efetivo, pode aumentar essa dificuldade. Sim. Nós temos que ir admitir que estamos num país como Moçambique, nas condições como ele está, e nós não podemos admitir que o país pare, porque não há condições.
A falta de emprego em Moçambique empurra milhares de jovens a concorrer a vagas na polícia, não necessariamente por vocação, mas para terem uma ocupação. Mas o economista Rui Mati entende que a contratação de mais 4 mil novos polícias não vai responder à falta de emprego em Moçambique.
A decisão pode ser lida como prioritária, política de segurança, mas não como uma resposta à crise de emprego juvenil ou à sustentabilidade fiscal. É uma medida que resolve uma parte imediata, mas pressiona ainda mais o orçamento e não responde ao desafio estrutural da economia.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW. A sua voz da Alemanha.
O ex-presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, foi esta terça-feira condenado à morte. Kabila foi considerado pelo Tribunal Militar Superior, em Kinshasa, culpado de crimes de guerra, traição e crimes contra a humanidade. O caso decorre do seu alegado papel no apoio ao avanço dos rebeldes do Movimento 23 de Março, M23, no leste do país, região rica em recursos naturais, na fronteira com o Ruanda. O julgamento à revelia foi presidido pelo tenente-general Joseph Mutombo Katalay.
À la question de savoir si...
Sobre se existem circunstâncias atenuantes a seu favor, por maioria dos votos dos seus membros, o tribunal responde que não. Consequentemente, condena sem admissão de circunstâncias atenuantes o arguído à pena de morte. Joseph Kabila não esteve presente no julgamento nem se fez representar por advogados. Aliás, o paradeiro do ex-presidente é desconhecido. Kabila deixou a RDC em 2023 e tem residido principalmente na África do Sul. Foi visto pela última vez em público no seu país em maio deste ano, em Goma, capital da província de Kivu do Norte, controlada pelos rebeldes. O Tribunal Militar Superior ordenou também o pagamento de uma indemnização de 29 mil milhões de dólares ao Estado congolês, bem como 2 mil milhões de dólares à província de Kivu do Norte e igual montante ao Kivu do Sul. Richard Bondo, advogado que representou as duas províncias, disse estar satisfeito com a decisão do tribunal.
E nós somos satisfeitos porque...
Estamos satisfeitos porque foi feita justiça. A justiça feita em nome do povo congolês dá satisfação ao seu povo, dado que o arguído Kabila, mentor de todos os movimentos rebeldes, dos insurgentes e de toda a agressão ruandesa, como mentor, acaba de ser condenado à pena capital. A condenação do ex-presidente Joseph Kabila foi recebida de forma crítica por residentes da cidade de Bukavu, no leste da RDC, ocupada por rebeldes desde fevereiro. Como é possível pensar que, em vez de usar as suas diferentes experiências, primeiro como ex-soldado, também ex-presidente que conheceu todos esses períodos de guerra e conseguiu trazer-nos a paz, ele é condenado hoje? Não é a demissão de Vital Kamerhe, como vimos recentemente, nem a condenação de Joseph Kabila que trarão paz. Pelo contrário, é sentando-se à mesa para discutir os verdadeiros problemas que abalam o país e particularmente o leste. Infelizmente, vemos que Kinshasa está a gerir o país com tentativa e erro e com acertos de contas. Isso não nos ajudará e pensamos que nós, a população do leste, seremos sacrificados por Kinshasa.
No população do leste, não seria sacrificado para Kinshasa.
Joseph Kabila liderou a República Democrática do Congo de 2001 a 2019. Assumiu o cargo aos 29 anos, após o assassinato do pai e ex-presidente Laurent Kabila, e prolongou o seu mandato, adiando as eleições por 2 anos, após o fim do mesmo em 2017.
DW Notícias.
O governo dos Estados Unidos entrou oficialmente em paralisação, uma vez que os legisladores democratas e republicanos não conseguiram chegar a um acordo sobre o financiamento federal. Entram assim em vigor planos de contingência que prevêem a dispensa de centenas de milhares de funcionários públicos. O presidente norte-americano Donald Trump ameaçou ontem com despedimentos de funcionários e cortes de prestações sociais em caso de paralisação de agências governamentais. A paralisação traz incerteza não só para os funcionários federais, mas também para a economia dos Estados Unidos como um todo. Chefes de Estado ou de Governo da União Europeia reúnem-se hoje numa cimeira informal na Dinamarca. A discussão vai estar centrada em duas questões: o reforço da arquitetura de segurança da União Europeia para se adaptar ao que o bloco político-económico europeu dominou de ameaças híbridas, mas também o apoio à Ucrânia, depois de se desvanecerem as esperanças de um cessar-fogo a curto prazo para o conflito. O presidente norte-americano Donald Trump diz que vai dar ao Hamas 3 ou 4 dias para responder à sua proposta de cessar fogo na faixa de Gaza, que apresentou na segunda-feira com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. O Hamas ainda não reagiu oficialmente ao plano proposto por Trump, que conta com o apoio de grande parte da comunidade internacional. A União Europeia apelou à Rússia para cessar imediatamente as operações militares em torno da central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, para permitir a reparação da ligação à rede. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou ontem que a central nuclear ocupada pelas forças russas está desligada da rede elétrica ucraniana há 7 dias consecutivos, numa situação crítica.
DW Espaço do Ouvinte.
De volta para mais comentários dos nossos ouvintes e internautas. Hoje perguntamos se acredita que os agentes do Estado em Moçambique, que alegadamente estão envolvidos no pagamento de salários a funcionários fantasmas, serão responsabilizados, como diz o governo. Casimiro Vilanculo diz que já não acredita em nada do governo da Frelimo, pois são todos iguais. Já Eduardo Gurei diz que é só uma questão de política. Em Moçambique há falta de pessoas sérias. Não há justiça num mundo onde a lei é feita por corruptos. Já a Silva Biba diz que se optaram por partilhar ao público é porque querem tomar devidas providências para que o governo tenha mais credibilidade. E assim foi o Jornal da Manhã da DW neste primeiro dia de outubro. A todos que nos acompanharam, votos de uma ótima quarta-feira.